O plenário da Câmara vai ter uma semana de votações polêmicas e uma delas é o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal.
Essa proposta que permite o julgamento de adolescentes infratores a partir de 16 anos por crime hediondos, como estupro e latrocínio, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte, está em debate há muito tempo e tem, como o Lincoln falou, gerado muita polêmica dentro e fora do Congresso Nacional.
Lembrando que ela já foi aprovada em primeiro turno, numa votação que também gerou uma enorme discussão aí do ponto de vista regimental. Ou com a palavra, faz seu papel, volta a debater esse tema. E dessa vez, nossos convidados são os deputados Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, e André Moura, do PSC de Sergipe. Deputado Darcísio Perondi, um dos líderes do movimento contrário à aprovação desse projeto, e foi, inclusive, liderou o grupo que foi ao Supremo Tribunal Federal contra a votação. O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, foi presidente da comissão especial que analisou a PEC. Deputado Darcísio Perondi, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elisabel, nome bonito, lugar. Bom dia, André Moura.
Bom dia, deputado André Moura.
Bom dia a todos, bom dia, Lincoln, bom dia, Elisabel, bom dia ao querido amigo deputado Darcísio Perondi.
Bom, antes de mais nada, agradecer a ambos, que são muito solícitos sempre em atender os nossos pedidos e participar aqui dos debates, das entrevistas da Rádio Câmara. Muito obrigado. Bom, começo pelo deputado Darcísio Perondi, pedindo alguma informação a respeito de como está o processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação àquela... questionamento que foi feito em relação à votação que ocorreu de uma forma, houve a derrota, né, não se alcançou o número de votos, depois ela foi refeita, né, a partir de uma outra aglutinativa. O senhor pode nos trazer informações a respeito desse tema, deputado?
Não, a liminar foi dada, foi dada, validou a decisão da mesa da Câmara, e haverá o segundo turno, possivelmente amanhã.
Tá, com base na liminar.
Sim, sim.
Ou seja...
A liminar foi dada, pronto.
Tá. Bom, começa então, dou a palavra ao deputado André Moura para que a gente possa começar esse debate de mérito, perguntando ao deputado se houve, em boa medida, digamos assim, um recuo por parte dos parlamentares que defendem a redução da maioridade penal quando houve aquela primeira derrota de um texto que era mais abrangente.
Olha, Lincoln, veja, quando nós, na comissão especial, e o relator, o deputado Laerte Bessa, apresentou aquele substitutivo da comissão e que ele não foi aprovado, lógico que era o desejo da grande maioria dos membros da comissão que a redução da maioridade penal pudesse ser mais ampla. Ela pudesse ser, por exemplo, para o tráfico de drogas envolvendo adolescentes a partir dos 16 anos de idade. Obviamente que esse não foi o entendimento, foi o entendimento, melhor dizendo, da maioria do plenário da Câmara, mas não o entendimento suficiente de, no mínimo, 308 deputados para que ela pudesse ser aprovada. E aí, nós apresentamos uma aglutinativa, que inclusive foi de minha autoria e do deputado Rogério Rosso, dentro de um acordo construído com vários parlamentares que, na primeira votação, não votaram conosco, porque entendia que o tráfico de drogas, ele poderia punir aquele adolescente de 16, 17 anos que não fizesse o tráfico, mas que fosse preso portando uma pequena quantidade para uso próprio. E aí nós apresentamos uma aglutinativa exatamente para que a redução da maioridade penal fosse para somente aqueles que cometem crimes hediondos, latrocínio seguido de morte, estupro, enfim, para que aqueles que atentam contra a vida. E aí, o entendimento foi da maioria, alcançamos, os mais dos 308 votos necessários, no caso 323 votos, atendendo, acima de tudo, um clamor do povo brasileiro. Hoje, a cada 9 de 10 brasileiros desejam redução da maioridade penal, exatamente por esse número cada vez maior e crescente dos adolescentes que cometem crimes, principalmente contra a vida, crimes cada vez mais bárbaros.
Bom, passando a palavra ao deputado Darcísio Perondi, pergunto se essa forma final, mais restrita, não acaba, digamos assim, contemplando em boa medida os desejos de quem era contrário totalmente a redução da moralidade penal, mas percebe que tanto na sociedade como no plenário da Câmara parece haver uma franca maioria em favor desse tema, deputado Assis Beroni?
A sociedade quer fechar o Congresso. A Datafolha fez aí ano passado retrasado. A sociedade quer que nós, deputados federais, ganhamos a metade do salário. Eu acho que nós somos bem pagos, muito bem pagos. O deputado precisa ganhar bem, ter independência. Tem assuntos que a sociedade, ela pode ser ouvida, mas ela não pode dirigir e impor. Que precisa razão, precisa inteligência, precisa ciência, precisa estatística. Tá? E no caso da moralidade penal, é um desses casos. Se for para emoção, eu me emociono quando vejo uma notícia de que um jovem de 16 anos, 17, cometeu um crime. Eu me emociono. Mas numa decisão de mudança de Constituição, não dá para ter emoção, tem que ter razão. Porque, então, é normal que a população queira. A violência no Brasil, que cresce extraordinariamente, não está em cima do jovem delinquente, em cima do adulto. Quem mata, quem rouba mais é o adulto. Mas por quê? Por que maioridade penal com 18 anos? Primeiro, houve uma confusão intencional, não, de idade penal e maioridade penal. Idade penal é quando o jovem, o pré-adolescente, começa, pode ter penalidades. Isso começa com 12 anos. O Brasil é um dos países que tem a menor idade penal, com 12 anos. E esse adolescente com 12 anos até 18 pode sofrer 6 tipos de penalidades, a mais fraca até a prisão, restrição de liberdade. Isso é idade penal, idade penal. Maioridade penal é quando começa aos 18 anos receber penalidade de adulto. E no mundo, que idade tem? O que predomina no mundo? No mundo predomina 18 anos de idade ou mais. Portugal, Espanha, reduziram para 16 e uns 5, 6 anos atrás, voltaram para 18, porque não adiantou nada. E 18, de 12 aos 18, tem sim penalidade. Por quê? Porque penas de adulto acima de 18? Aí entra a ciência, aí entra a psiquiatria, aí entra a medicina, aí entra o desenvolvimento emocional. O jovem que comete crime com 15 anos, ele pode se recuperar. Ele está ainda no processo de desenvolvimento emocional e no processo de desenvolvimento neurológico. A minha cabeça, a cabeça do André, da Elisabel, já está pronta, porque nós somos adultos. Do adolescente de 12 a 18, ela não está pronta. Então, ele pode se recuperar. Nós temos lei, nós temos sistema penal juvenil rigoroso, mais rigoroso do mundo. A questão é que não há dinheiro. Há dinheiro para lavar, para Lava Jato, há dinheiro para a Copa do Mundo, há dinheiro para roubalheira, há dinheiro para obras de cimento, de estrada e de ponte, não há dinheiro para pessoas, para criança, para jovem, para as pessoas. Então, não tem dinheiro para o ECA, que é o nosso sistema penal civil, ter sistemas de ressocialização, de fato, que recupere este jovem. Deputado. Então, o jovem fica aí 2 anos, 3 anos, e é solto e às vezes não consegue se recuperar porque os sistemas são muito ruins. Tem estados que gastam 55%, 60% com a folha de pagamento apenas e não investem mais em educação, saúde e ressocialização.
Deputado Tarcísio Pinto.
Então, é isso, é não reformar a Constituição, é mudar o ECA para 10 anos.
Agora, deputado, deixa eu perguntar aqui para o deputado André Moura, deputado Tarcísio Peronde, é que ele falou que o Congresso está atendendo o clamor da sociedade. Agora, tem muitos estudos, deputado André Moura, no campo da criminologia, e eles têm demonstrado que não há relação direta, de casualidade, entre a adoção de soluções punitivas e repressivas com a diminuição dos índices de violência. Esse clamor da sociedade é porque há uma violência muito grande, e isso não quer dizer que seja necessariamente cometida por um jovem, e não há essa relação direta, segundo estudos que já foram amplamente divulgados. E o deputado Darcísio Peronte falou sobre a ressocialização. Não seria melhor investir na ressocialização para recuperar jovens que se meterem em algum crime e também investir mais na educação desses jovens para que eles possam ter uma melhor oportunidade, em vez de punir o jovem da forma como está sendo feito?
Olha, Isabel, primeiro, obviamente que com todo respeito à opinião do deputado Darcísio Peronte, eu entendo que a sociedade brasileira ela não está agindo somente com emoção, mas principalmente com a realidade e com a razão, né? Porque a realidade hoje no nosso país e razão é completamente diferente do discurso poético de que nós temos que ter, por exemplo, políticas públicas de excelência no Brasil que permitam educação de qualidade, saúde de qualidade, política de geração de emprego e renda, que todos nós defendemos, todos nós, né, enquanto homens públicos, nós defendemos essas políticas públicas que melhorem a qualidade de vida e os serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro, mas nós vamos esperar mais quantos anos para que tenhamos as políticas de excelência, mas daqui a mais 20, 30 ou 40 anos, será que nós vamos encontrar essas políticas de excelência para depois a gente pensar na redução da maioridade penal? E até lá, quantos não serão vítimas desses adolescentes? E aí sim, respondendo a você, que se sentem impunes porque as penas socioeducativas, apesar da idade penal ser de 12 anos no nosso país, elas verdadeiramente não cumprem o seu papel, porque nós não temos um país com as políticas eficientes de ressocialização. Mesmo porque os dados e as estatísticas estão aí para comprovar que mais de 75% dos adolescentes que cumprem a pena socioeducativa, eles retornam ao mundo da criminalidade, depois eles são reincidentes, porque essas políticas públicas não são eficientes. Mas as políticas públicas são eficientes porque falta recurso, falta dinheiro? Não. Mesmo porque nós temos as estatísticas que mostram que hoje um adolescente custa, num sistema de ressocialização hoje, mais de R$12 mil por mês aos cofres públicos da União, muito mais do que um preso no sistema penitenciário. O recurso é mal aplicado, a política pública é ineficiente, nós concordamos com tudo isso. Agora, nós temos que trabalhar com a realidade que nos impõe hoje o nosso país. E a realidade mostra que ou nós reduzimos a idade penal para esses que têm consciência plena do que está fazendo, porque não é somente o deputado André, nem o deputado Darcísio Peronte, nem a Elizabeth, nem o Lincoln, que já tem a idade mental formada. Porque os adolescentes hoje de 16 a 17 anos sabem perfeitamente o que estão fazendo, porque a própria evolução do tempo nos impõe isso. Aquele que sai às ruas para estuprar, para matar, para sequestrar, para torturar, sabe perfeitamente o que está fazendo. Ninguém vai nos convencer que em pleno século XXI, um adolescente de 16, 17 anos, ao sair de sua residência ou de onde quer que seja para cometer um crime, não tenha a consciência plena do que está fazendo, que está fazendo errado. Então, quando nós defendemos a redução da maioridade penal, defendemos exatamente para esses que hoje têm o direito de votar e com seu voto decidir o destino de um Estado, de um município ou da nação, e tem que ter a consciência plena de que ao cometer um crime contra a vida, um estupro, um assassinato, ele pode ser penalmente, ele pode ser penalizado, e aí eu tenho certeza que nós não vamos, com a redução da maioridade penal, resolver o problema da violência no país, mas com certeza vai diminuir, porque vamos dar limites e, acima de tudo, faremos justiça.
Agora, deputado Darcísio Peronte, você ouviu aí que o deputado André Moura acabou de reconhecer a ineficiência do governo para garantir as políticas públicas para os adolescentes e também reconhece que nós já responsabilizamos os adolescentes em ato infracional a partir dos 12 anos, né? Ele já é responsabilizado. O que precisa? Que as leis sejam cumpridas?
Deputada Esperandi, rapidamente eu queria complementar a pergunta da Elisabel, no sentido de que, depois que parecia iminente a aprovação da medida provisória, se começou a discutir mais a fundo a possibilidade de reforma do ECA, até para aumentar, em alguns casos,
essa é a solução.
O tempo
essa
de internação. É, queria que o senhor falasse disso também.
Essa é a solução. Não, em nenhum momento o nosso movimento, que envolveu juízes da primeira infância e da adolescência, envolveu promotores da primeira infância, envolveu estudiosos, tá? Envolveu também muitos deputados. Em nenhum momento o movimento disse que o jovem que mata não sabe que mata. Ele sabe que mata. O que nós dissemos é que o jovem de 16 anos que mata, ele está em desenvolvimento emocional e ele pode ser recuperado. E também no mundo inteiro, as experiências no mundo inteiro mostram de que engano, é um engodo, é dizer para a população que a violência vai diminuir, que a solução é isso, que ela não vai. Realmente ela não vai. Se passar isso na Câmara, tem o segundo turno, ou no Senado haverá dificuldade de passar, a população... Daqui 2-3 anos vai cobrar de todos, olha, vocês fizeram uma reforma da Constituição e não resolveu. O que a solução, Lincoln, é isso que você levantou, é uma lei ordinária. Vamos aumentar o que os juízes dizem, até os delegados dizem, os juízes da primeira infância, os delegados dizem, aumentar o tempo de ressocialização, no máximo 3 anos, pode ficar mais 3 anos, vamos passar para 6, para 9 anos. O Senado aprovou um projeto do José Terra, que são 10 anos. Mais 10 anos e vamos botar mais orçamento. Mais orçamento. Agora eu estava lendo o caderno de economia do Estadão, que o economista Cooper está dizendo que nós temos uma poupança internacional lá nos Estados Unidos de 370 bilhões de reais. Bilhões de dólares, que custa por ano de juro que nós perdemos 140 bilhões de reais. Tira só um pouquinho. O dinheiro do ECA acho que não chega a 100 milhões. 150 bilhões se gasta para ter essa poupança internacional. Então, o governo botar mais dinheiro, mas não mudar. Um dos melhores sistemas penais do mundo que nós temos, que tem defeitos, que o governo não quis mudar, reconheceu só este ano, né? É aumentar o tempo, mas não mudar. Mudar, baixar para 16, é como estão querendo mudar lá na Comissão de Justiça, que o jovem passa a trabalhar com carteira assinada, não como aprendiz, já com 14 anos. 14 anos. Quer dizer, muitas idades penais vão ser reduzidas em diversas áreas. Então, não é por aí, realmente não é por aí, simplesmente a redução. Engraçado, é só o Brasil e talvez mais um outro país que quer reduzir para 16. Mas tem um outro país que está com 16 anos. Os Estados Unidos e a Inglaterra, duríssima, mas duríssimo, estão revendo a sua maioridade penal. E o Brasil... Querer dar uma solução que não é solução. Não é.
Sobre isso nós ouvimos.
Eu respeito o brilhante trabalho do deputado André Moura. André Moura é muito operativo, um brilhante deputado. Eu respeito, mas não posso concordar.
É sobre isso eu recomendo ao nosso ouvinte. Nós temos uma entrevista com uma das consultoras legislativas da casa, está disponível na internet, que nos relata um estudo sobre como é a maioridade penal no mundo e realmente o fluxo que o mundo tem feito tem sido na direção de aumentar e não diminuir a maioridade penal. Mas eu pergunto ao deputado André Moura sobre a questão do tráfico de drogas, que foi retirada daquela primeira versão, né, da emenda constitucional, que acabou não alcançando o número suficiente de votos e, portanto, foi derrotada, e que não está, né, nessa nova versão que prevê redução apenas para crimes hediondos. Ocorre que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje o tráfico de drogas é equiparável aos crimes hediondos.
Não ficou.
Pois é, a pergunta que eu faço é justamente essa. Não, acaba não sendo o mesmo texto, e eu pergunto como lidar com isso que é, dada a realidade, o fato de que a cor da pele hoje determina se alguém é traficante ou usuário. Se é um branco de classe média alta, pode ser pego qualquer quantidade de droga que é usuário. Se for um preto pobre, qualquer quantidade de droga indica que ele é traficante. A gente sabe que em várias comunidades, o jovem na cidade às vezes não tem opção. É ou ganhar algum dinheiro do tráfico ou morrer. Deputado André Moura.
Olha, eu discordo com esse raciocínio de que se é um branco de classe média alta, ele é usuário, se é um pobre negro, ele é traficante. Eu discordo. O que eu entendo é que nós não podemos ter esse tipo de discriminação. Isso já é uma discriminação que se está tendo com os negros e com os pobres. É uma discriminação antecipada. E, obviamente, que ela pode até existir no país.
Não é, é realidade.
Quando nós fazemos uma legislação e quando a gente, no parlamento, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, nós fazemos uma legislação, nós não podemos fazer uma legislação para uns e não para todos. Nós não podemos fazer uma legislação para negros e pobres ou para brancos e classe média e classe alta. A legislação é para todos. E, obviamente, que quando a gente propõe a redução da maioridade penal para 16, 17 anos, para quem comete crimes hediondos contra a vida, como estupro e assassinato, obviamente que nós não estamos legislando só para pobres e negros. Outra coisa, está comprovado que aqueles que cometem esse tipo de crimes, adolescentes, não são somente aqueles os negros e pobres, não. São os brancos e classe média, média alta, que também fazem. Agora, o que eu tenho que concordar aqui com o deputado Darciso Peronde é o seguinte: a questão de rever o ECA, eu acho que é importante. Nós precisamos rever o ECA exatamente para punir de forma mais dura e mais rígida aqueles adolescentes que cometem outro tipo de crimes que não sejam os crimes hediondos e contra a vida. Mas uma coisa não impede que, paralelamente, a gente discuta outra. Ao tempo que nós estamos defendendo, e vamos votar amanhã o segundo turno da redução da maioridade penal, que eu espero que o Senado possa também abrir essa discussão e possa também colocar em votação, nós defendemos que o ECA seja revisto. Tanto é que existe aí a questão da comissão especial que está sendo criada exatamente para rediscutir o ECA. Quanto à questão do tráfico de drogas, nós sabemos que a droga, o tráfico de drogas e a droga como um todo, ela é a raiz do problema. E é por isso que nós, da comissão especial, quando apresentamos o substitutivo da comissão, nós incluímos na redução da maioridade penal aos 16 e 17 anos aqueles que praticam o tráfico de drogas. Então eu espero que, pela legislação hoje em vigor no país, obviamente, que esses adolescentes de 16 a 17 anos que fazem o tráfico de drogas e comprovado o tráfico de drogas, ele possa ser incluído. Outra coisa, a lista dos países mais seguros do mundo e as suas respectivas paridade penal, nós temos aí alguns países que abrem a discussão hoje para aumentar a idade penal de 16 para 18 anos. Mas, no entanto, por exemplo, se você for na Finlândia, nós temos idade penal de 15 anos, na Austrália de 14 anos, na Suécia de 15 anos, na Dinamarca de 15 anos, na Noruega de 15 anos. Então, nós temos países também, países desenvolvidos do mundo, e hoje, na grande maioria, se está abrindo a discussão para aumentar a idade penal, tudo bem. Mas hoje, a legislação em vigor, na grande maioria, esses países têm uma idade penal menor do que o nosso país, que gira em torno de 14, 15 ou 16 anos de idade.
Deputado,
deixa
o contrário, deputado.
Pode falar, não, deputado Darciso Peronde, qual é a sua opinião a respeito?
É o contrário, André.
Não, Darciso.
Olha o estudo da doutora Gisela, da consultoria.
É dado oficial, Darciso. Eu estou com os dados aqui em mãos.
Tá bom, e por falar em dados, então, deputados,
aquele dado lá que o Marquezelli tinha, viu?
O deputado...
Deixa pra lá. A reunião, a discussão está muito boa, vamos ficar.
Tá, eu gostaria de saber, deputado Darciso Peron, de então, a sua opinião, está se falando em dados do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, que é do Conselho Nacional de Justiça, mostra que os jovens infratores são a minoria. No caso aí, o Congresso Nacional não se estaria pautando na exceção para fazer essa mudança?
Sim, é. O deputado André Moura é muito bom. É um deputado que tem um trabalho legislativo, viu, elogiável. Ele produz, é um deputado que trabalha. Mas é verdade, eu comecei dizendo que quem mata no Brasil é o adulto, não é o jovem. É. Quando hoje encerrar o dia de hoje, 24 horas, morreram 20 jovens. E, de fato, isso é mais pobre, e mais pobre e mais negro. Tá? Então, não se faz lei pela exceção. É verdade, isso é um dogma da ciência criminológica. Outro ponto. Significativo, né? É que o jovem se recupera do adulto. Eu vou discordar do inteligente deputado André Moura, né? Nas unidades ressocializadoras que funcionam regularmente a bom, a reincidência é de 20% a 30%. Os adultos, A reincidência é mais do que o dobro, gira em torno de 70%. Tá? Eu acho engraçado que quando nós adultos ficamos doentes, né, nós adultos que fomos abençoados por Deus, estudamos curso superior, nós adultos que viramos repórter da Rádio Câmara ou viramos deputados, né, quando nós ficamos doentes, a gente vai no doutor. Ah, e aí o doutor usa uma medicação que foi em cima de pesquisa científica, em cima de estatísticas, né? os exames consagrados pela ciência, a medicação que levou 10 anos para descobrir em cima de muita pesquisa, aí a gente reconhece a pesquisa e estatística. Agora, quando a gente fala de ciência, de pesquisa, de estudos nesta área de redução da redução da idade penal, aí as estatísticas são desqualificadas. Mas isso faz parte do jogo. Eu acho que não vai passar. O Senado não vai passar.
Deputado Darciso Peronde, deputado André Moura, a gente costuma, ao final desses debates, fazer como uma forma de resumo, até para ajudar quem pegou o debate do meio para o fim, pedir um encaminhamento de votação para cada um dos debatedores. Então, eu vou fazer isso agora com os senhores, mas eu vou cronometrar aqui, porque eu adoto o padrão Eduardo Cunha de medição do tempo, viu? Exato, 60 segundos. Então, peço que os senhores encaminhem.
Encaminhamento de votação.
Com a palavra, deputado André Moura.
Olha, primeiro, cumprimentar mais uma vez o deputado Darciso Peronde, que também é um grande parlamentar e contribuiu muito nos nossos trabalhos na comissão especial que discute a redução da moralidade penal. Dizer que amanhã à noite eu espero que a gente possa votar o segundo turno e na redução da moralidade penal e, obviamente, que a gente possa cumprir o nosso papel de poder discutir e debater uma matéria que há muitos anos a população brasileira tanto aguarda. E eu entendo que diminuir a idade penal hoje no país não vamos resolver o problema da violência, como eu disse anteriormente, mas vamos fazer justiça e vamos, com certeza, dar limite a esses menores que estupram e que matam. E que nós vamos, sim, com certeza, diferente do que foi dito aqui, nós vamos diminuir esse tipo de crime produzido por esses adolescentes, mesmo porque a legislação, quando ela estiver imposta no nosso país, ela vai servir para impor limites, é óbvio. Se não fosse assim, já imaginando o trânsito do nosso país, quantos mais não estariam sendo vítimas do trânsito se não tivesse a legislação que dá limite no trânsito? A mesma coisa em todas as legislações que limitam atos contra a vida ou contra qualquer outro tipo de crime no nosso país.
Obrigado,
se não houvesse
doutor.
Legislação como no tempo dos nossos primórdios, obviamente que o número de crimes seria muito maior. Então, reduzir a maioridade penal é fundamental, é a realidade hoje do nosso país que nos impõe. Nós não podemos mais permitir que esse número cada vez maior continue fazendo vítimas nas famílias de bem do nosso país. Portanto, defendemos a redução da maioridade penal, entendemos que reduzir a maioridade penal hoje é fundamental e, acima de tudo, vamos atender um clamor do povo brasileiro, que, acima de tudo, é cada vez mais vítima de um sistema que verdadeiramente não é eficiente e que hoje não permite que a gente fique sonhando, né, com as políticas públicas de excelência para depois reduzir a maioridade penal. Portanto, Tempo encerrado.
E eu vou dar os mesmos 45 segundos de tolerância. Não consegui ser rigoroso com os deputados. Vou dar os mesmos 45 segundos de tolerância, deputado Darciso Perotti. Obrigado, deputado André Moura. Deputado Darciso Perotti, para encaminhar.
O jovem adolescente preso custa 12 mil. Só que tem 20 mil, 25 mil jovens presos. Tem 600 mil adultos presos. Tá, então o custo não é por aí. Dois. Redução. A recuperação e a não reincidência acontece com o jovem, não acontece com o adulto. Três, falar em primórdios, tenha santa paciência, deputado André Moura. Nós não vivemos mais na era medieval, na era das cavernas. Limite existe, começa já dentro de casa. Sempre vai haver limite. Precisa ser corrigidos. Agora, comparar com lei de trânsito, não dá. Agora, dizer, e essa discussão que eu senti muito na comissão, onde tem muito policial, que eu respeito os policiais, de que a solução é essa para a violência, não é. Ah, vai reduzir um pouquinho, não é. E parece que a juventude que mata, quem estupra, quem mata é muito mais adulto, é disparadamente mais. Então, pela dignidade, pela ressocialização, pelos valores humanos, o meu voto amanhã será pela não redução da maioridade penal, que é consagrada no mundo inteiro, e os países que estão com menos estão revendo. Só o Brasil com passo social. Até o Brasil está errado em tudo. Olha essa roubalheira aí. Tá? Então, de novo, nós vamos errar. Meu voto
Obrigado,
contra
doutor.
A redução penal.
Perfeito.
Okay.
Agradeço muitíssimo mais uma vez o deputado Darciso Perotti, do PMDB do Rio Grande do Sul, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, por terem mais uma vez serem solícitos em aceitar o nosso convite, participar desse debate, tentando fazer com o nosso papel de levar até os nossos ouvintes o maior número de argumentos possíveis a respeito desse, que é um dos debates centrais da Câmara dos Deputados neste ano. Muitíssimo obrigado mais uma vez, deputado Darciso Perotti, deputado André Moura.